lá. É, a gente está aqui hoje, né, dia 29, é um dia bem propício para a gente falar sobre esse assunto, sobre vendas no final do mês. Então, a gente sabe que muitas vezes, na grande maioria, né, as metas elas são traçadas mensalmente. Então, no final do mês, muitas vezes ocorre alguma dificuldade para bater essas metas ou alguma ansiedade para fechamento, alguma coisa nesse sentido. E a gente vai tratar, então, hoje desse assunto. Os tópicos que vão ser abordados hoje vai ser gestão do pipeline, objeções de final do mês, experiência prática de vendedores, como fazer a gestão de um time de vendedores nessa época e a mentalidade.
Pergunta.
Oi, pode falar.
Pô, vocês já passaram por algum final de mês que não teve nenhuma ansiedade? Que assim, cara, bati a meta, super tranquilo, sem problema, terminou aqui, ó, 3 dias antes, tô sossegado, só arrumando o mês que vem. Isso já rolou com vocês? É frequente, ó, ou não?
Cara, comigo já aconteceu, mas foi muito poucas vezes, né? Tu consegue bater a meta antes e dar uma relaxada no final, mas a maioria ali na última semana é que pega, né?
É, eu acho, eu nunca fui diagnosticado, porque eu também nunca fui no médico, assim, pra olhar. Mas eu acho que eu tenho distúrbio de ansiedade.
Não, você provavelmente tem.
Acho que eu fico 2 dias antes, pelo menos, eu já começo a ter insônia, acordar às 5 da manhã já pensando em, tipo, quais ações eu vou fazer hoje? Como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Enfim, é meio nebuloso para mim.
Ainda. Você acha que você tem ansiedade?
Precisa ir no médico para fazer o diagnóstico?
Nunca vi. Eu não sei bem os dados. Tem um da agência lá, o Lucas Mello, ele fala bastante disso no Instagram sobre esse assunto. De ansiedade e saúde mental, né? Que eu acho que é um assunto super em voga, assim, super importante para vendas, e a gente, cara, nem sempre fala tanto, nem sempre traz tanto esse assunto, mas eu acho que nem tava na pauta, né? Mas fim de mês, cara, tem que ter muita atenção, assim. Eu lembro quando eu usava como é que chama? Runkeeper, aqueles aplicativos de corrida. Cara, uhum. Meu gráfico de corrida era sempre mais no final do mês. Eu ficava mais tenso e eu descontava em exercício físico. Claro que cada um vai descontar de um jeito, né? Mas pra mim, eu não sei, eu tenho uma experiência que assim, ó, tem muito fim de mês que é de boa, mas eu tenho uma impressão que fim de mês que tá muito de boa significa meta mal estabelecida, sabe? Porque se você teve um fim de mês que foi muito fácil, talvez a meta tenha sido fácil demais. Porque é sempre bom ficar por ali, né? Se você bate, uma vez eu falei com um cara de uma empresa grande, assim, falou, não, a gente bate 250%, 180% da meta todo mês. Eu falei, cara, mas quem que tá fazendo essa meta? Aí eu falei, pô, então traz alguém pra te ajudar, pô. Tu tá fazendo a meta. Crescendo, né? A gente fica fazendo brincadeira, mas é, cara, a empresa que tá crescendo muito, é muito difícil você prever, né? Se você não tem uma gestão muito, muito bem feita, como é que você vai conseguir organizar isso, né? Então, é meio difícil. Cara, Matheus, antes de te devolver você fazer as perguntas, cara, é só apresentar a Inside Center. A gente é uma empresa de consultoria de gestão de vendas aqui de Floripa. A gente é uma empresa pequena ainda, estamos chegando aí na casa dos seis pessoas trabalhando com a gente, mas já passaram dezenas de projetos. Nosso foco são empresas que estão em crescimento, querem crescer e aumentar, duplicar, triplicar, que é que a gente já aprendeu a trabalhar, eu e o Henrique, em empresas diferentes. E nossa ideia principal é trabalhar primeiro entendendo como que as empresas estão trabalhando, estão fazendo as métricas e as metas de gestão delas, então como que elas estão acompanhando os vendedores para chegar no resultado. E, por outro lado, um processo de venda muito bem estabelecido. Então, a gente tem esses dois pilares aí de organização do nosso trabalho e tem feito um resultado bem legal aí para os clientes. A galera tem ficado bem feliz aí em níveis bem diferentes. Então, só essa rápida apresentação aí, 7:10. Agora, começando, de fato, aí com as perguntas. Uma pré-pautinha, né? Preparar um pouquinho.
Bom, vamos lá, então. Separei algumas perguntas aqui. Vamos começar, então, com a gestão de pipeline, né? Então, agora, chegando no final do mês, como é que a gente lida com os leads nas etapas do final do funil e na prospecção, né? Se no final do funil vale a pena ser um pouco mais agressivo, se vocês acham que essa agressividade ela pode ter um efeito colateral negativo, né, e acabar perdendo algum cliente, e na prospecção, se vale a pena tentar prospectar mais, ou focar nos leads que já estão numa etapa mais avançada no funil, como é que fazer essa gestão de pipeline no final do mês?
Cara, eu acho que é uma balança, né?
Sim.
Tu já viu aquelas balanças do direito?
Tudo na vida é equilíbrio, cara, né?
É o equilíbrio. É que, tipo, cara, tu vê aquilo rodando e tu tem dois pontos que tu pode agir. O que eu vejo, não sei se tu discorda de mim, Gabi, é que geralmente a gente fica cego no final do mês.
Cego?
Aham.
Mas eu não entendi por que cego.
Porque a gente só olha pro final.
Ah, é lógico.
E a gente esquece a outra parte da balança.
Como que tu vê isso, cara?
Exato. É tipo, como que tu vê?
Cara, da frente de gestão é evidente, é claro. Porque você vê as ondas assim, ó. Eu já falei isso várias vezes em consultoria, acontece demais. O cara vende, vende, prospecta, prospecta, prospecta. Aí vende, 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 aí para de prospectar. Tá vendendo também, aí para de vender. Aí para de vender, tenta fechar, deixa eu puxar pra cá. Para de vender, tenta fechar, não consegue. Aí começa a prospectar de novo quando tá lá descendo. Aí depois volta a vender. É um comportamento assim, ó. Cara, já li inúmeras vezes em livros de vendas, de gestão, esse comportamento de vendas. O cara para de prospectar, a pessoa para de prospectar no final do mês, né? Já não tem que fechar mais. Depois, quando começa a prospectar, tem um ciclo. Se o seu ciclo é de 6 meses, é pior, né? Se o ciclo é de 7 dias, é um pouco menos pior. Mas ainda assim é ruim.
Então é... Mas se fosse olhar todas as experiências que tu teve na tua vida...
Não, é no final do mês, não adianta, esquece. Os caras só querem fechar. Impossível. Fala assim, não, esquece isso aí, vai prospectar. É, cara, é muito difícil. Agora, claro, essa é uma das ideias da existência do pré-vendas, né? Para ter justamente essa questão. Mas não é que necessite ter essa divisão toda, né, tão grande. É só porque o pessoal não consegue se organizar, né, cara? E essa ansiedade, né? Imagina. Eu já passei por muito fim de mês como vendedor, como líder de equipe. Como consultor nos clientes, a gente tem um apego muito próximo também, né? Então, a gente tem um trabalho muito hands-on. Então acaba que a gente sente também, né, fim de mês agora, cara, tem vários clientes aqui que a gente tá ligado, entendeu? Em cada dia que eles estão trazendo, em cada negócio que eles estão fechando. Então é difícil, cara, assim, mas não dá pra separar de trabalhar outras partes do funil, entendeu? Porque fim de mês é como se fosse qualquer outra época do mês, né, só que no fim. Essa é a única diferença.
Deixa eu te perguntar, assim, como que tu prioriza, velho? Prospectar ou focar em fechamento? Se fosse, sei lá, hoje é dia 29, o que que tu faria para entender onde priorizar a tua ação, o teu dia a dia?
Cara, essa é uma belíssima pergunta, cara. Acho que tem muitos critérios que você tem que avaliar, assim, ó. Primeiro, eu vejo que em vendas é sempre um jogo de priorização de tempo versus o retorno que você vai ter. Então, por um lado, no final do mês, as pessoas elas estão mais expostas a fechar. Porque uma série de tricks psicológicos que a gente tem, que é assim, cara, tá fechando o mês, tá fechando a semana, a tendência é fechar mais. Se você analisar a série histórica de dados, sempre sexta-feira, fim de mês, fecha mais. E é um comportamento natural, não tem como evitar isso 100%. A gente já tentou evitar isso 100%. Não dá pra evitar isso 100%. Porque o cliente também se comporta assim, não é só o nosso vendedor. Então, para poder priorizar, eu acho que a primeira coisa é entender onde é que você tem tempo para gastar. Porque o seu tempo é limitado, cara. Então, você tem tempo para gastar e você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, acho que assim, tem dia que você tem que fechar, que você tem alguma coisa que você pode fazer, vai lá e faz. Então, tem aquele dia que eu posso trazer para casa agora, que falta só um pouquinho, tá no final do mês, prioriza ele. Agora, não adianta também ficar sofrendo em cima de negócio que você não tem o que fazer mais, entendeu? Pra fechar. Vai ficar tentando, vai ficar ligando, vai ficar infeliz na pessoa, vai perder ela. E aí, pô, você vai tentar ter uma situação que não vai te ir para lugar nenhum. Eu acho que é legal pensar nessa época. Assim, eu também, cara, gosto bastante de trabalhar em cima de números, sabe? Eu acho que gerente e liderança de vendas não deveria ficar só em cima de número, mas tem que ficar em cima de número também. Então, você coloca ali quantas demonstrações você tem que fazer num dado mês para fechar, quantas reuniões de investigação você tem que fazer para fechar sua meta, e segue aquilo. Não adianta fugir muito, sabe? A estatística, ela vai ser fiel, na maioria das vezes, especialmente dependendo do volume. Se você trabalha numa empresa grande, mesmo que sejam deals grandes, o somatório de todos os ciclos de venda, de todos os vendedores, ele vai acabar caindo numa reta normal, vai acabar caindo numa curva padronizada. Então, assim, segue o plano, sabe? Segue o planejamento. Segue,
eu já fui o vendedor rebelde. Eu não acredito em números. Eu olho pro meu pipe aqui e eu vejo 10 dias. E eu tenho 5 para bater minha meta. Eu tenho certeza que com 7, velho, eu ia bater minha meta. Tipo, cara, eu sempre errava porque eu nunca confiava em números. Esse é o contexto. Vinha o meu gestor, falava comigo. Falava, Henrique, tu tem que fazer XXX atividades. Tu faz isso, é o que eu tô te dando. Eu olhava pra mim, tipo, eu olhava e falava, não, eu sou o super-herói.
Não preciso.
Eu não preciso. Cara, eu sempre errava.
Por que será?
Mas vamos lá, Matheusão.
Era rebelde. Era rebelde, não precisava. Se você
até apanhar por 3 meses direto, aí eu comecei a aprender.
Mas eu acho que, cara, na vida nada ensina melhor do que porrada, né? Deixa o cara tomar porrada um pouco, exato, entendeu? Depois volta, o cara apanha um pouquinho, depois aprende. Faz parte, assim, sabe?
A próxima pergunta que eu tinha aqui era como se preparar pro próximo mês, né? A gente já abordou um pouco agora nessa conversa, mas queria saber se vocês têm alguma coisa para complementar. Então, eu acho que vai depender muito da meta da pessoa, se ela já bateu, se ela está muito longe de bater, e daí vale mais a pena já pensar no próximo mês. Mas queria saber um pouco de vocês, o que vocês acham, qual é o planejamento já para começar a pensar no próximo mês.
Pergunta para ti, Gabi. Por que no final de mês pensar no próximo mês?
Então, acho que essa é justamente a resposta. É sempre pensar assim, ó, qual que é... Por que que você vai pensar no final do mês, no mês que vem, só no final do mês? Porque, assim, quando a gente recebe os leads para trabalhar, quando a gente prospecta, eu sempre penso assim, cara, você tem que planejar o seu funil para fechar o tempo todo. Não adianta planejar, só prospectar numa época e parar de prospectar. Tem que manter a estabilidade o tempo todo. Então, não é só no final do mês que tem que pensar no próximo. Todo dia que você está vendendo, você tem que pensar nos próximos dias. Tanto em alocação do seu próprio esforço, porque o seu esforço em prospecção, investigação, levantar isso, levantar aquilo, vai ser diferente. É verdade absoluta. O vendedor tem um dia que termina, que deve terminar, e você não consegue fazer mais do que o seu dia permite. Então você tem que escolher onde é que você prioriza tempo. Só que também, cara, os leads que você recebe, eles têm ciclos de vendas diferentes. Dependendo do negócio que você vende, se é um negócio enterprise, se é um negócio mid-level, ou se é um negócio mais transacional, cara, a gente trabalha com prancha de surf, a gente trabalha com equipamento médico, a gente trabalha com software enterprise. Cara, a gente acaba tendo, quando você recebe os contatos, você vai entender qual que é o ciclo de fechamento deles. Uma das principais habilidades de vendedores é você conseguir entender assim, cara, falei com uma pessoa, o que ela tem que fazer para aprovar esse projeto, para começar esse projeto? Ela tem que falar com tal e tal pessoa, tem que fazer tal diagnóstico, tem que contratar não sei quem. Beleza. Então você entende. Pegar as das antigas, a gente vendia marketing digital ainda, real estate. Rock content, a gente vendia blog. Cara, você sabe que tem gente que é um dono de uma empresa, que quer começar um projeto e vai te ajudar, vai decidir sozinho, só ele, já tá de boa. Sabe que você vai ter, cara, eu tive ciclo de vendas de 2 anos, cara. 2 anos, velho. E tava se mexendo. E ela falava comigo, eu falava assim, mas você tem certeza que vai acontecer isso? Porque tá meio longo, né? Já mudei de cargo e tal 2 vezes. Ela, não, pode confiar, vai acontecer, que eu tenho que provar que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não. Mas e ela aprovou. Uma das maiores contas na época. Mas então acho que essa noção, cara, de gestão de pipeline não é só de final de mês. Acho que é de mês inteiro. Então é você ter sempre uma noção de como que você vai bater sua meta e vender o tempo todo, né? Sempre vender o tempo todo, assim, conseguir se manter vendendo pra não ter aquela baixa, porque, cara, quando ela tá baixa, na bad, o cara acha que não vende mais, acha que não sabe vender, não tem? E tem sentimento, sabe? Eu tive sentimento.
Eu sempre tive. Mesmo que se eu batesse a meta, tá? Inclusive. É, mas é que uma parada que eu vejo é que poucos vendedores, ou mesmo pré-vendas, eles conseguem ter uma visão do forecast da empresa. E na minha visão, isso é trivial.
Do forecast do que a empresa inteira vai fechar, você fala?
Não, da área de vendas. Né?
Não, claro, mas é que é da empresa. Dá para saber se ele aperta mais ou não, é isso? Ele ou ela aperta mais
não,
ou
não? Não. É, não, não, exatamente. Do tipo, cara, vamos pegar o forecast anual, dividir ele em semestral, depois vamos dividir ele em quarter, depois vamos dividir ele em mês, depois vamos dividir ele em semanas, e depois vamos dividir por dias. Isso. Cara, isso é foda. Se tu consegue comunicar isso de baixo para cima e não de cima para baixo, o jogo vira na minha visão, entendeu?
E aí você consegue entender com mais clareza o que vai fechar, né?
Exatamente. E, tipo, cara, porque o que que acontece? Vamos supor um vendedor que tá rampando agora. Eu sou o João, eu tô no meu terceiro mês de rampagem, eu preciso fazer 10 contas esse mês para rampar. Beleza, eu tenho as 10 contas garantidas. Beleza, já bati as 10. Tô no final do meu mês. E, cara, no mês que vem eu vou precisar fazer 20 contas. Para que eu esteja no nível dos caras que já ramparam. Beleza, João, ele vai fechar as duas no último dia do mês, que já estão tipo, com o contrato na mão, ou o João vai empurrar para o mês que vem? Acho que esse é o ponto.
Maria.
Cara, eu, João...
Fala sério, fala a verdade.
Eu vou falar a real e é o que eu sempre fiz minha carreira inteira. Mano, já vou dar ali no último dia do mês, fechar os dois e falar, graças a Deus, eu fechei vocês, tá bom demais, tchau e bênção. Deixa eu olhar pro ambiente novo. Isso geralmente não acontece porque a galera não tem uma visão de, tipo, muito clara do forecast, do início, do meio e do fim, quando a gente fala de 12 meses, um ano.
É.
E esse é o papel da gestão, na minha visão, de ter um forecast muito bem definido.
É, e eu entendo o lado da gestão também, porque, cara, a empresa está crescendo 3 vezes por ano. Triplica cada ano. É muito bizarro você falar para os vendedores, falar, cara, a gente fazia venda 10 vendas por mês, agora está na hora de a gente fazer 15 de um mês para o outro. Porque mês que vem é 20, mês que vem é tanto, mês que vem é tanto. É isso. Ah, mas como é que a gente faz isso? Cara, tem que fazer. Agora a gente vai descobrir como é que faz. Então eu entendo que é complicado quando você está na frente da equipe conseguir fazer isso e ter essa segurança. E principalmente porque você ouve muito do pessoal que não dá, né? O vendedor esperto, ele sempre vai dizer que não dá para fazer. Porque o vendedor bom, experiente, ele fala que a meta está muito alta. Aprendi isso com um enterprise. A galera sempre fala, não, a meta está alta, joga para baixo. Até porque quando você tem meta atrelada... Comissionamento atrelado a atingimento de meta, em tese para você é melhor ter a meta mais baixa, né? É um comportamento racional. E a galera do marketing fala, não, nossa, esse mês vai estourar de vender, tem lead aí sobrando. Então o cara ele acaba perdendo um pouco essa noção, só que para convencer os vendedores, eu acho que o jeito mais fácil, assim, um argumento mais convincente, se você está na frente de equipe, que eu percebo, assim, é falar assim, cara, se eu não fechar esse doido, ele pode fugir de você. Pensa nisso. Fecha agora. Sei que você tem dois aí pronto. Fechar, dá uma ligadinha e vê se traz.
Um erro comum que eu vejo é o gestor coruja. Já ouviu falar do gestor coruja?
Que idiota. Nem comentar, porque gestor coruja?
O gestor coruja é o cara que olha só a meta macro dele, a meta do time. Ele tem um indivíduo. Ele força também um indivíduo que, por exemplo, já bateu a meta pra caramba, então a meta era 10, ele já fechou 14, e aí vem o gestor coruja, olha e fala assim, ô, esses outros dois aqui que tu tem, dá pra gente apertar ele e a gente fechar ele. E aí a gente vai bater a meta do gestor coruja. Só que ao mesmo tempo, cara, isso causa desmotivação, porque o cara já está planejando, por exemplo, o mês dele que vem. Não está no time do lead, eu acho que isso é foda, porque não está olhando para fora.
Para mim, isso é o pior.
Não está olhando para fora, está olhando para dentro. Está olhando para a realidade da meta do gestor, que nem é a meta do cara.
Mas você concorda comigo que os dois que você falou e os dois que eu falei são dois diferentes? Porque o que vai importar sempre é o time de compra do cara.
Total, total, total. Então,
se tipo você assim, tem dois pontos que o pai está segurando, aí não, né?
Então como que a gente olha para um forecast onde a gente não olha para dentro e a gente olha para o life cycle do cliente, para a jornada de compra?
Traz o máximo de cliente que você puder trazer dentro de qualidade, bons clientes. Trazer cliente que não está precisando também, que está fora do time, é uma dor de cabeça sem precedentes, né? Você não consegue se livrar daquele negócio, porque o cara não precisava. Quem nunca, né? Admitir. Quem nunca?
Mas é isso, velho.
De novo, vida real, né? De verdade. Vamos lá.
E outra, se o vendedor também, o cara que está vendendo, que está lá na ponta, e o bicho não sabe aonde, de fato, o lead, ou o cara, ou o prospect... O cara que está dentro do pipe dele, para resumir, ele está na jornada de compra. Esse bicho, ele está mais perdido que segue em tiroteio, sabe?
Está perdido. O bicho está perdido.
Então, ele tem que ter isso muito bem mapeado. É isso que vai fazer o forecast do final do mês dele. É ele entender realmente, de fato, entender um passo atrás ainda, tipo, cara, qual que é o nosso processo? Como que funciona o nosso processo? Quais são os gatilhos de etapa de cada processo? E aí, depois, todo mundo, onde tu tá? Como tu tá? E aí ele vai empurrar ou não? Ele vai passar, velho. Eu acho que o melhor vendedor, nos melhores meses que eu tive na minha vida, inclusive de final de mês, para fazer forecast, não só do mês, bater a meta, e o próximo mês, foram quando eu tava cagando e andando pro meu pai.
Então essa é a sua recomendação chave, é isso que você acha que as pessoas devem fazer, não olhar pro pipe.
Não é que eu tava cagando e andando por não olhar. Era porque eu tinha domínio total sobre como tava o meu pipe. Eu sabia todos os gatilhos, eu sabia todos os deals, eu sabia todas as notas de cor de todos os deals, eu sabia todo mundo que eu tinha que acessar na hora que eu tinha que acessar. Todas as atividades prontas. E não
você
tem
tinha medo. Feito todas as boas reuniões, né? As reuniões anteriores tinham sido boas, né?
E tipo, cara, uma reunião no dia 29, tu marcar ela pro dia 2, não tem problema. Galera tem uma reunião no dia 29, quer marcar ela forçada pro dia 30. Pô, não vai funcionar, galera.
Não vai funcionar. E aí, cara, recomendação rápida, nunca, hipótese nenhuma, jamais fale pro seu dia o que você precisa, pro seu... pessoa do outro lado da mesa, que você precisa que você tenha um desconto para ele pro final do mês, porque você tem que bater a sua meta. No momento que você falar, eu já vi isso, é foda. Fala assim, ah não, eu queria, tô aqui com um desconto, porque a gente tá precisando bater a nossa meta. O cara fala assim, foda-se. A minha preocupação com a sua meta,
pra caralho isso.
Já falou, né? Já e fui, deu certo?
Nunca.
Cara, isso a gente não combinou, você podia ter falado o contrário, né? Cara, nunca dá certo. Não vai dar certo. O cara não tá preocupado. Pode ser que em algum momento, né, alguma coisa, a pessoa já queira muito comprar e gosta do desconto, fala e gosta de você, fala assim, mas cara, essa pressão pesada no final do mês, cara, fecha, 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 tem que fechar. Cara, beleza, já aconteceu. O que eu acho que funciona muito pra final de mês, às vezes, é você pegar aqueles dias que já estão meio muito vivo no pipe, dá umas cartadas, sabe? Fala assim, cara, esse aqui já tá meio morto, já não tá muito querendo comprar, já não sabe muito o que quer, já mudou de ideia, já tá confuso na sua vida, entendeu? Não sabe se compra uma solução, se compra uma bicicleta. Aí você pega e dá umas cartadas no cara e fala assim, cara, vamos fechar logo. Dá um desconto, você começa o projeto, testa, vê se funciona, vamos ver. Já tá aqui, vamos tentar fazer. Maior chance que o cara vai dizer, não, realmente não preciso, fala assim, valeu, falou, boa sorte. Se a pessoa volta no futuro... Então acho que daí funciona. Agora, essa pressão de ficar assim, cara, fecha, 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 fecha. Fecha de qualquer jeito, fecha de qualquer jeito. Eu falo assim, para, bro. Para com isso.
É foda quando tu liga de manhã, o gerente liga tarde, tu liga mais à tarde ainda, e depois o diretor liga 8 horas da noite. Aí é foda, mano.
Amigo meu queria ganhar um PlayStation. Se ele batesse a meta, se ele vendesse mais uma, ele ganhava um PlayStation. Ele ficou me infelizando. Comprei. Falei, cara, que compra aí, cara? Sai de sempre, tinha um mês. Ele queria que eu comprasse um negócio, um software. Não, mas é assim. Amigão meu, cara, considerei, eu tentei. Tipo, eu gosto do cara e tal, mas não rolou. Não comprei.
Bom, então falamos um pouco aí sobre a gestão do pipeline, né, no final do mês. Agora vamos passar para objeções do final do mês, né, que é muito comum.
Ô Henrique, você não quer fechar, cara? Fiz um desconto aqui muito massa, que só vai acontecer dessa vez aqui. Só vai até amanhã, por acaso. Se não fechar agora, não vai rolar mais.
Eita, Gabriel, a gente está muito apertado aqui em Minas Gerais. A empresa, a gente inclusive tem coronavírus, a gente demitiu duas pessoas há uma semana atrás. Eu agradeço muito tu buscar esse desconto aí, mas é que pra gente não vai dar.
Eu acho isso, Henrique, uma bela decisão, tá, cara? É importante mesmo a gente ficar bem na mesma página em relação a isso. Pô, você está na frente da sua empresa, você está o dia inteiro trabalhando nesse negócio, você entende, pô, de cabo a rabo a sua operação. Cara, não tem um cara melhor do que você para tomar a decisão, para saber o que é melhor para vocês. Então, assim, pô, respeito 100%, nem se preocupa com desconto, tá tranquilo, tá? Fui atrás. Pô, realmente, né, a gente tinha conversado sobre esse desconto, que era importante para vocês, né? Fui atrás, realmente conversei com o meu gerente, meu diretor, eles me perguntaram qual que era a relevância do negócio para vocês. Eu acho que é isso que é o mais importante, na verdade. Independente do desconto, era que a gente voltasse a conversar e voltasse a discutir. É, por que você considerou fazer esse projeto? Por que a gente está aqui conversando? Você é um cara que tem uma hora cara. Você está aqui a meia hora conversando comigo. Vamos voltar a esse assunto? Esquece esse fechamento, esquece. Não precisa se preocupar. Quando der, a gente vai fazer negócio, não tem problema. Dá um tempo. Até aqui eu acho que é interessante. Para mim, uma das principais formas de objeção de final de mês é falar assim, cara, não quero fechar, não precisa, não se preocupa. Cara, no final do dia é verdade. Já tive objeção que falou assim, olha, não adianta, eu realmente estou fora do negócio, a gente vai fechar as portas. Ah, não, então compra aqui. Fala assim, maluco. Tem que saber discernir a objeção de que não dá para fechar, que é desiste, e a objeção que é, cara, dá para responder.
Cara, eu acho que ambos os casos, na verdade, tu tem que mostrar empatia. É a primeira palavra e o começo de tudo, assim. O maior erro que a gente tem, eu vejo isso muito no mercado e muita gente que fala sobre, tu já caí já perguntando, ah, mas tu me falou lá atrás que é isso, por que que tu quer agora?
Calma, cara. Calma.
É o sinal que tu não entendeu que é uma objeção, sabe?
Respira, tem que respirar fundo, sintonizar com a pessoa. Acho que as mais comuns, sempre assim, de até pra gente avançar um pouquinho na pauta aí, mais comuns aí eu acho que é um pouco de tempo, né? Realmente não é agora, né? Tá fora do time. Acho que a resposta de objeção de final de mês é muito comum também, orçamento. E aí tem aquela, hoje acho que já é uma clássica, né? Mas quando a gente começou a usar, cara, tinha um curso de HubSpot que era muito bom disso. Como desdobrar a objeção, não tem dinheiro, né? Você desdobra em orçamento, em valor, ou em capital de giro. Então, são coisas muito diferentes. Então, quando alguém fala assim, ah, tô na frente da equipe aqui, o cara falou que o cliente tem que comprar porque não tem dinheiro. Como assim não tem dinheiro? Que tipo de dinheiro ele não tem? Ele não tem valor, ele não tem como pagar mesmo, ou ele não tem como colocar isso no orçamento. Então, tem essa objeção muito comum. E a objeção de timing também é entender, claro, tentar colocar cada vez mais gente dentro do timing, para a gente tentar vender. Então, tentar trabalhar cada vez menos com gente que não tem como comprar mesmo, que está fora. Mas sempre pensar assim, cara, legal, você me falou que você precisava daquela solução. Quando que você realmente quer ter esse trabalho realizado, esse resultado que você esperava atingido? No nosso caso, a gente fala, cara, quando que você quer ter uma operação de vendas funcionando, que nem se sonhou e tal? Essas são algumas objeções mais comuns, assim. Não sei se tem mais alguma.
Tem pensamento, para mim, são as mais clássicas. Eu acho que tempo, ele está muito correlacionado a terceirizar para outras pessoas a culpa de tu ter chego até esse estágio do processo e, tipo, vou sair desse estágio porque eu achei uma solução melhor que a tua ou eu achei alguém que eu tive menos afinidade. Enfim, tempo está muito correlacionado a isso. Orçamento vai estar muito correlacionado a desconto. Orçamento e tempo está muito correlacionado. Acho que o mercado brasileiro ele está ficando também muito mais maduro sobre os estágios de que as empresas podem dar desconto. Cara, e olha que loucura. Tipo assim, se tu chega no início do quarter, sei lá, janeiro, tu não vai dar desconto quase nenhum durante esse período. Mas agora tu tá em março, que é final de quarter, todo mundo baixa as pernas. Então, a empresa que consegue nivelar isso tudo, não é à toa que players grandes, tipo Rock, RD, botam review de pricing tudo em março. Só que a galera já tá ligada em quarter. Então, vai girando por quarter. O consumidor já tá girando por quarter.
É isso, e aí tem tudo que tem como motivo, né? A decisão vai sendo tomada lá em cima e vai descendo toda a cadeia.
Bom, acho que era isso que tinha para trazer de objeção, né? Então, quais são as objeções, como é que geralmente os clientes fazem, até rolou essa encenaçãozinha, e como contornar esse tipo de objeção. Vamos para a próxima, então. Queria saber de vocês aí, com quase 20 anos de experiência, né? Mais de 20 anos de vendas.
Tomados, né? Porque senão eu teria 7 anos.
Então, quais foram os piores erros, né? E os maiores acertos que vocês fizeram nessa época? Alguma experiência que vocês já tiveram? Algum relato aí para trazer para a gente?
Vamos dividir aí, cara. Tu quer falar dos erros ou dos acertos?
Eu falo de erro, né?
Então vai.
Erros. Eu acho que o erro número um é não me adaptar a novos processos. Esse é um erro fodido, assim. Vou dar um exemplo prático. Eu tava na Rock Content, já tinha um ano e meio que eu tava lá, fui o primeiro vendedor na empresa. Enfim, era o melhor vendedor da empresa. Quando vê do nada, despencou um novo VP de vendas. Esse novo VP trouxe um processo de vendas totalmente nada a ver com o que eu fazia. Tipo assim, o objetivo final era vender, mas tinha várias coisinhas para fazer. E cara, eu fui relutante quando eu ouvi isso. E quando ele tentou me ensinar. Porque eu achei que as coisas que eu fazia no passado iam me deixar bem. E eu ia continuar sendo top performance na empresa. Quando vê, tipo, em, sei lá, 6 meses, a galera que tava em onboarding já tava vendendo mais que eu. Aí eu peguei e falei assim, fudeu, né? Vou ter que pedir pinico, vou ter que voltar, pedir, por favor, me ajuda. E, enfim, aí foi o que eu fiz e deu boa. Mas esse eu acho que é um dos principais erros mesmo que eu tive na minha carreira, foi ser relutante a coisas novas e não agarrar ideias novas, propostas novas. Isso foi, eu acho que, o principal erro meu.
Em relação a estar à frente de equipe, uma coisa que eu fiz uma vez que deu muito certo, isso foi já na Supersonic até, o vendedor ali que eu estava trabalhando junto teve um mês muito ruim, era uma pessoa bem talentosa, estava no quarto ou quinto mês de empresa, cara, vendeu pouquíssimo, um ticket um pouco mais alto, especializado, acaba que se não tem qualquer uma venda que não acontece, sai muito, muito abaixo, né, você está dependendo de 4 vendas no mês, qualquer uma venda que sai errado, você vai lá para baixo na meta. Cara, ela mandou mal mesmo, assim, teve vários erros de processo, eu lembro, só que daí terminou mesmo e falei, cara, relaxa, faz parte, todos os vendedores tiveram meses ruins, tiveram meses bons, é ciclo, sobe, desce, pode durar um pouco, não se preocupe. E aí a gente trabalhou num plano de ação para ela sair dali. Então é dica para quem está liderando a equipe é não exagerar muito na pressão em cima das pessoas, que já tem bastante pressão. Então evitar pressionar demais, fazer com que a pessoa se sinta mal ou insegura, principalmente. Então falar, cara, você está seguro, a gente está junto, a empresa confia em ti, eu confio no teu trabalho. Então passar esse sentimento de segurança, sentimento de comunidade. Claro que se a pessoa realmente vai ficar na equipe, né? Se você pensa em desligar a pessoa, não é tão legal fazer isso. É melhor desligar logo. Mas nesse caso é dar esse conforto, essa segurança de que faz parte, de que é um mês, que não tem problema. Acontece com todo mundo já teve, eu tive. Vai continuar acontecendo. Então acho que esse é um acerto legal de marcar aqui.
Bom, acho que esse tópico de experiências aí a gente já conseguiu falar sobre. O próximo tópico que eu trouxe aqui é a parte mais de gestão de time de vendas, que vocês já trouxeram um pouquinho também, mas vamos se aprofundar um pouquinho mais. Então, como motivar os vendedores nesse final do mês, né? O que fazer, quais são as prioridades para um líder de vendas, como é que fazer a gestão do time nessa época, se tem alguma diferença?
Tu foi gestor, Gabi? Fala tu, mano.
Cara, uma vez eu fiz um negócio que o meu diretor me deu um xingão tão grande que eu não sabia nem onde é que eu tava. Mas até hoje eu continuo achando que foi certo, sabia? É porque assim, se o cara tem de empresa muito grande, ele tem um monte de conhecimento que a gente que trabalha em empresa de alto crescimento não tem. Claro, o cara que vem de uma IBM, por exemplo, empresa maior, só que essa empresa não vai crescer 2-3 vezes no ano. Então é outra ideia. Quando a gente trabalha com uma galera muito nova, que é muito ambiciosa e quer muito vender, você tem uma meta muito agressiva, às vezes o pessoal vai errar. E aí, nesse errar a meta estabelecida, às vezes vai ter gente que está muito abaixo da meta. Não vai conseguir bater, que vai chegar no último dia do mês com 20% da meta batida. Não adianta você falar para esse cara, e aí qual foi a briga que eu tive com... Não, uma briga assim, né? Que brigaram comigo. Falou assim, cara, não, você não pode falar para a equipe de vendas que está tudo bem não bater a meta. Aí eu falei, não, então tá. Mas a questão ali é que eu falei para a equipe de vendas que se a gente chegasse num, sei lá, 70%, tava bom já, porque a gente tava chegando em 20%, sei lá, uma coisa assim. Acho que não era tanto. Era uma coisa nesse nível. Acho que a gente tava em 50%, eu queria chegar em 80%. Mas não ia chegar em 100% nunca. Entendeu? Ele falou, cara, você nunca pode fazer isso. Uma recomendação bem clara que eu tenho de tentar estabelecer metas atingíveis, curtas, para a pessoa conseguir olhar e fazer aquilo. Não é assim, cara, tem que bater sua meta do ano. Beleza, como é que você bate sua meta do mês, sua meta da semana, sua meta de hoje? Como é que você fecha esse negócio que você tomou agora? Então, acho que quem está na frente da equipe tem que trabalhar bastante nessa ideia de conseguir quebrar a meta se tiver muito difícil. E também quem já está conseguindo entregar, quem está com meta batida, não deixar a pessoa parar, sabe, cara? Fazer com que a pessoa continue seguindo, continue trabalhando e continue produtivo.
Então, a gente já falou sobre gestão, então agora partir para um pouco da mentalidade, né? A gente sabe aí que final do mês, quando precisa bater alguma meta, bate aquela ansiedade, bate aquele nervosismo. Então, queria saber se tu tem alguma dica para trazer aí para a gente de como se comportar nesse final do mês, fazer alguma coisa para ajudar a saúde mental nessa época.
Massa, cara. Então, era um pouco do que a gente falou ali no começo. Primeiro, ter muita autoconsciência, entender que não tem problema se sentir mal. Acho que pelas pessoas que a gente conhece, né, pela nossa audiência, isso pode ser até já bem conhecido, mas é importante falar. Pra não se sentir mal, pô, tô me sentindo ansioso, tô me sentindo com medo, com receio. A gente tem uma dificuldade muito grande, né, de assumir esse tipo de sentimento. Sentimento de fragilidade, né? Então, acho que o primeiro ponto é assumir a fragilidade de forma bem tranquila, entender e aceitar. Falar, cara, faz parte. Tô com receio, tô com medo pelo meu emprego, às vezes, tô com medo pela promoção que eu queria ter, que talvez eu não consiga, ou de uma comissão que eu queria ganhar que eu não vou conseguir, ou enfim, qualquer outra coisa que te motive. Então, acho que o primeiro ponto é ter essa aceitação. Segundo ponto é ter um nível, além de autoconsciência, um nível bacana de autoconhecimento, para entender onde que você extravasa esse sentimento, como que você libera. Eu falei ali no começo, para mim, praticar esporte é um negócio que, cara, a gente já trocou, eu e o Matheus várias vezes sobre isso. Gosto de praticar esporte, gosto de fazer alguma atividade, preferência ao ar livre, melhora bastante a minha experiência. Mas tem gente que conta com meditação, com família, com qualquer outra atividade que faz. E isso ajuda, então, esse nível de autoconhecimento para conseguir liberar um pouco a atenção, deixar as coisas acontecerem. E no final do dia, eu acho que é muito focar no livro 80-20, que é um livro bem antigo, já que eu li bastante tempo. Ele fala disso, que não adianta pensar positivo. Se você pensar positivo, a chance de você ter um resultado positivo é muito baixa. O recomendável em horas de baixa, em horas de dificuldade, é agir positivo. Então é como que você entende a situação em que você está. Se você tiver uma situação extremamente difícil, e qual que é a ação mais micro, mais pontual que você tem que tomar agora para conseguir fazer um resultado melhor, para conseguir mudar o jogo. Então, tentar pensar em como agir positivo, acho que é o caminho. É muito assim, depender também da situação que você está. Porque se você está no final de mês ruim, que você vendeu pouco, a primeira recomendação sempre é não estar nessa situação mais, né? chegar no final do mês que vem um pouquinho melhor. Mas, como não tem como voltar atrás, para agora, segunda recomendação, mantenha calma, respira, faz meditação, tem um aplicativo muito bom, chama Headspace, para meditação em inglês. Acho que no Brasil deve ter algum também, em português, não conheço. Então, acho que essa recomendação de tranquilidade, faz alguma atividade ao ar livre, e um negócio recente também que eu aprendi é o poder de descansar, de relaxar. Então, de como que você consegue parar, dar algumas pausas no meio do caminho, e a partir dessas pausas, você consegue voltar com uma energia um pouco maior.
Eu até trouxe algumas questões disso lá no post que eu coloquei hoje lá no blog, de fazer essas pausas, porque tem estudo que mostra que a gente só consegue se concentrar no máximo 90 minutos numa atividade. Então é bom fazer pausas durante o dia, né, ver o que funciona para ti. E mais uma, a última pauta que eu trouxe aqui é sobre o tempo que a gente tá vivendo agora, né, com a crise, com o coronavírus, se tem alguma mudança para fazer nas vendas do final do mês quanto a isso, ter mais empatia, ou fazer alguma coisa diferente, o que vocês acham, muda alguma coisa?
Henrique, o pessoal falou que eu deveria reduzir a comissão dos vendedores, você acha isso mesmo?
Reduzir a comissão? Não, não sou a favor. Existe eu assisti um webinar dessa semana, inclusive, que tu pode fazer a redução, inclusive. Só que uma redução do tipo assim, imaginária. Usar os esforços do time de vendas para outros lugares. E, inclusive, usar o compensation plan da tua empresa também para outros lugares.
Para realocar esforço, né? É você colocar os vendedores e realocar as atividades, os esforços dos vendedores para outras partes da empresa. Seja pós-venda, seja alguma outra atividade interna de estrutura, de organização, e atrelar o comissionamento deles e delas a isso também. Então, não ficar dependente só das atividades de vendas para um comissionamento, mas também trazer outras formas de compensação, outras formas de remunerar sucesso. E aí, para concluir essa questão de corona, a gente escreveu um post bem completo sobre isso também no blog, dá para dar uma olhada lá. A gente tem usado ele como guia em várias interações de vendas, tem funcionado bem. A recomendação principal de final de mês em época de coronavírus, de pandemia, é assim, cara, não faça de conta que o mundo não está acabando, não está derretendo. Não faz de conta que não está nada acontecendo. Não liga para as pessoas querendo fechar. Eu tive algumas ligações de fechamento que completamente absurdas, assim, que eu ouvi e recebi também. Como se não tivesse acontecendo nada. Ah, vamos fechar um projeto. Assim, cara, você entendeu o que está acontecendo? Então, acho que tem uma, em resumo, né, eu acho que a pandemia, ela criou uma camada a mais nas interações. Essa camada a mais, ela pode ser uma camada que vai te prejudicar para você conseguir fechar, porque ela vai impedir que você chegue nas camadas de fechamento, mas ela também pode te ajudar a te impulsionar para um fechamento mais rápido, se você conseguir entender como utilizar essa camada de empatia, de sinceridade, de honestidade, de consciência, para conseguir fazer com que as pessoas fechem negócios que fazem mais sentido para elas, né? E aí usar um pouco o final de mês para isso. Mas no final do dia, gente, isso é uma recomendação básica, tá? Bate a meta, liga para os deals, fecha, faz o pessoal comprar, se possível. Se eles não quiserem, não faz, porque daí você já está no lugar errado. Acho que essa é a recomendação final aí. Gente, obrigado, primeira live nossa aí. Eu vou começar a trazer a galera na semana que vem também, nas próximas. E fazer de tudo para manter esse horário religiosamente aí, às 19 horas na quarta-feira. Valeu, Matheus, pela participação também.
Um ótimo host.
Obrigado.
Valeu.